Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham, eu agora há pouco até queria fazer uma parte ao senador Cristóvão, mas como ele falava pela liderança, não há como pelo regimento. Mas eu creio que esse é o debate que precisamos travar aqui, senadora Ana Amélia, que ora preside essa sessão, justamente buscarmos saídas e pensarmos esse país de uma forma diferente. Porque o que se nota nesse momento é que parte do país está... Parte não. É cada um naquela filosofia do farinha pouca, meu pirão primeiro. E o senador Cristóvão está corretíssimo ao fazer esse debate desde ontem, que ele vem trazendo aqui reflexões importantes, tanto para a nação quanto para nós parlamentares. Senhora Presidente, dito isso, eu também assisti o discurso de Vossa Excelência hoje falando sobre esse depoimento que vai ocorrer amanhã em Curitiba. Eu queria dizer a todos os brasileiros aqui, é só mais um depoimento. Inúmeros brasileiros amanhã vão prestar depoimentos sobre diversos processos. Portanto, não se trata de um fla-flu. E nós precisamos refletir sobre isso para que Curitiba não se torne uma praça de guerra. Eu até entendo a estratégia do Partido dos Trabalhadores de querer politizar esse depoimento, porque no momento que trouxerem o juiz Moro para a seara política, aí ele se torna presa fácil. E eu espero que tanto o Ministério Público quanto o Judiciário não caiam nessa armadilha. E é uma armadilha perigosa, inclusive, para o Brasil, porque nós não podemos tratar as coisas judiciais como se, o judiciário e processo na justiça como se fosse um momento de fla-flu. Porque essa falácia de que o Lula está sendo desconstruído não se firma na verdade, não tem lastro na verdade. Por quê, senador Mooca? Porque o Lula se construiu sozinho, com seu discurso, e se desconstruiu através das condutas que ele condenava no discurso. Aliás, a derrocada do Partido dos Trabalhadores se dá mais pela incoerência do que propriamente pelas pessoas terem se desencantado, porque construiu um discurso que era o mais draconiano possível com todos os outros agentes políticos. Era uma política de apontar dedos e, de repente, foi pilhado com as mesmas práticas. Agora, não cabe aqui sapatearmos sobre o túmulo alheio. Isso aí é um caso judiciário, é um caso de polícia e com certeza vai se resolver por lá. Agora, na parte política, o que fica patente é que realmente aqui e no restante do mundo o populismo não é uma coisa que dá certo. Primeiro porque nós temos visto que o populismo sempre tem uma guinada, eu diria que tem uma queda para o totalitarismo. É aquela coisa de repente, tudo pelo Estado, e aí precisa de uma personalidade forte, de um reizinho, de alguém para tomar conta do Estado, tutelar a todos e se tornar dono de todo mundo. Não preciso ir muito longe. Aqui em Manaus, Roraima, já estamos sendo afetados pelo um populista vizinho nosso aqui, que é o caso do Maduro, que resolveu virar um totalitário, resolveu virar uma figura que se adonou da Venezuela e que está conturbando o ambiente. Creio que está com os dias contados, mas aqui nós tivemos melhor sorte, que não deu certo o mesmo projeto. A Argentina também teve melhor sorte, que não deu. E o Paraguai, que a gente sempre criticava, senador Mooca, o seu querido Paraguai, e digo isso porque o senador Mooca, ele nasceu na fronteira com o Paraguai e tem um carinho muito especial pelo Paraguai, senador Ana Amélia. O Paraguai foi o primeiro a descobrir que tinha caído no esparrela e tirou essa filosofia da sua política e quando caçaram o Lugo. E nós também tivemos melhor sorte porque eles se enrolaram nos cabelos das pernas e acabamos saindo também dessa esparrela. E agora tentamos caminhar para uma saída. uma transição que não é fácil, porque os mesmos que quebraram estão fazendo, colocando dificuldades para que o país saia. O populismo, senador Mooca, passa por essa reflexão que o senador Cristóvão falou aqui agora há pouco. É o agradar a todos. E me faz lembrar quando perguntaram certa feita para o presidente Kennedy qual era o segredo de tanto sucesso. Ele falou, eu não sei. Eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas com certeza o do fracasso é querer agradar a todos. É impossível. É impossível porque os recursos são poucos, os interesses são muitos e sempre vai haver conflitos. E o executivo é, acima de tudo, um mediador também das necessidades. Aliás, muito mais da falta do que da fartura, vamos dizer assim. Cito, por exemplo, o que o populismo pode fazer, o caso de Mato Grosso. Mato Grosso é um estado gigantesco. Mato Grosso tem cidades que fica distante da capital Cuiabá, cerca de 1.300, 1.400 quilômetros. Senador Cidinho, que está aqui, não me deixa mentir. Mas é um estado que produz muito e que precisa escoar seus produtos. Embora o índice de produtividade seja grande, Mato Grosso, os produtos chegam o dobro do preço dos seus concorrentes. Cito, por exemplo, os Estados Unidos, que têm um sistema de infraestrutura integrado, mas que concorre entre si, hidroviário, ferroviário e rodoviário. Pois bem, nosso estado tem uma rodovia, praticamente uma só, a rodovia BR-163, 364, que se sobrepõe. Na época do governo do PT, a presidente Dilma resolveu fazer uma concessão. E os mato-grossenses comemoraram o senador Roberto Rocha. Comemoraram porque haveria concessão da rodovia e ela seria duplicada. Tudo bem que ia pagar pedágio. Isso também aconteceu no mesmo projeto com o Mato Grosso do Sul, senador Valdemir Mooca. Acontece que o edital dizia que a partir de 10%, a partir do momento que a concessionária fizesse 10% de duplicação, ela poderia abrir as praças de pedágio. E que outra parte seria feita pelo DENIT. Bem, o DENIT não conseguiu fazer. A União não conseguiu fazer a parte dela. E a concessionária começou a cobrar o pedágio. E a situação é que hoje Mato Grosso está lá. Não tem a praça de pedágio, mas não tem a rodovia duplicada. E para piorar, veja bem, o BNDES, que lá no início tinha, no momento da concessão, entrado no negócio também para fazer um empréstimo para que a estrada fosse totalmente duplicada, recolheu os FLAP e agora não quer mais fazer um empréstimo para que a rodovia saia no Mato Grosso. Eu fiz essa fala, senador Mooca, simplesmente para dizer uma coisa. Eu tenho lado. Eu, no momento em que eu resolvo, tomo uma direção, eu entro de cabeça. E no momento que nós apoiamos esse governo de transição, eu resolvi defender para ver se nós temos uma saída. Mas eu quero dizer hoje aqui para o presidente Temer, para o ministro Imbassaí, para o líder Romero Jucá, que não contem comigo se a dona Maria Silvia continuar com a mesma política que está aí de entesourar no BNDES e deixar Mato Grosso. Porque eu tenho um lado aqui, mas o meu lado maior é Mato Grosso. Rememoro o que Getúlio Vargas disse, que o senador Walter Pinheiro sempre dizia aqui. Adoro o Rio de Janeiro, capital do meu país, amo Porto Alegre, capital do meu estado, mas primeiro meu São Borja. Se o estado de Mato Grosso, se não houver um cronograma ainda essa semana, não contem comigo aqui. Não vou ficar batendo contra o governo, mas não contem comigo aqui para fazer essa defesa, porque eu estou aqui, acima de tudo, para representar Mato Grosso. E me deixa muito insatisfeito, senador Mooca, quando eu vejo simplesmente dizer a rodovia não vai sair porque as garantias não estão bem claras. Quando foi que o BNDES se preocupou com garantia? Quando foi emprestar para Muriel? Quando foi fazer Porto e Muriel? Quando foi que o BNDES se preocupou? Quando foi enviar dinheiro na Venezuela? Quando foi que o BNDES se preocupou para mandar dinheiro para a África? E por safra nacional, 27% da safra nacional está lá no Mato Grosso. Não, não pode. Sabe por quê? Porque acho que o pedágio pode ser com a queda, com a crise, pode ser que não vai ser bem lucrativo. A empresa pode ser que não consiga pagar o empréstimo. Isso é problema do BNDES, isso é problema do governo, não é problema do Estado de Mato Grosso. A gente estica a corda até onde pode, mas não dá mais. Não dá mais. Eu gastei 2 anos aqui tentando todos os dias, mas agora chega. Tem dinheiro, 150 e poucos bilhões, lá vai 1 bilhão e pouco para terminar aquela obra lá. 280 pessoas morriam todo mês naquela rodovia. Só com um pedacinho que duplicou, já caiu para metade. Então, eu quero deixar aqui, com todo respeito ao presidente Temer, ao ministro Imbassaí, eu estou aqui à disposição.